Bom
dia.
Então, prazer é meu. Muito obrigado por dar a oportunidade de estar aqui.
Também recebo aqui no estúdio, para participar da entrevista, a Elizabeth Souza, chefe do Núcleo de Política da Agência Estado. Elizabeth, bom dia.
Bom dia, Alessandra. Bom dia, Netinho.
Bom dia, tudo bom?
Só lembrando que na sexta-feira o convidado é o Gabriel Chalita, do PMDB, sexta-feira, dia 27. E o candidato do PSDB, José Serra, ainda vai confirmar a data. Netinho, eu estou começando todas as entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo com a mesma pergunta. Por que você quer ser prefeito de São Paulo?
Porque, além de amar muito essa cidade, eu não consigo compactuar com uma cidade que é dividida entre uma cidade que tem tudo, uma grande infraestrutura, e uma cidade que é totalmente esquecida, onde as pessoas sonham com habitação e com uma qualidade de vida e oportunidade para os seus filhos. Portanto, como eu vim dessa que nunca tinha nada e que continua não tendo nada, eu acho que a gente precisa mudar isso. Precisamos ter uma São Paulo só.
Netinho, você vem no partido pequeno, PCdoB, e as eleições se caracterizam pela polarização entre os dois grandes partidos, o PT e o PSDB. Os dois contam, inclusive, com o apoio da máquina estadual e federal. A gente viu pelo noticiário que você vem discutindo uma chamada terceira via com outros partidos. Como é que está essa proposta? Ela vai se concretizar? Você poderá abrir mão da sua candidatura caso faça uma chapa desses pequenos partidos?
Olha, eu acho que fui a primeira pessoa a se dispor a ser um pré-candidato, né? Ainda, como você disse, com um partido pequeno, mas um partido ideológico, um partido que contribuiu e contribui muito para a democracia brasileira nos últimos anos, né? Eu acredito que a terceira via, ela faz um bem para a cidade de São Paulo. Os dois partidos que lutam pela polarização já estiveram à frente da administração paulistana nos últimos 20 anos. Foram eles que tiveram oportunidade de administrar essa cidade. Portanto, não conseguiram resolver os problemas que são crônicos. Os problemas de saúde, os problemas de educação, os problemas de moradia. E eu acho que essa terceira via, com partidos que têm a figura de seus candidatos, pessoas mais jovens, jovens políticos, sem vícios, sem amarrações, né? Sem ter nenhum tipo de dívida com setores da iniciativa privada, podem sim fazer a diferença na cidade de São Paulo. Portanto, se tiver que abrir mão para que a gente tenha uma grande chapa, eu claro que abriria, porque sou a favor da terceira via. Agora, isso tem que ser construído. E o critério que nós adotamos e que eu tenho conversado com todos os candidatos de Chalita, Celso Russomano, conversado com Soninha, com Paulinho, com esses candidatos, o que eu tenho dito é o seguinte: vamos adotar um critério de pesquisa qualificada e vamos se dispor como candidatos de terceira via na cidade de São Paulo. E isso tem sido aceito e estamos caminhando para que isso aconteça.
E qual seria a grande bandeira dessa terceira via? Qual seria a proposta?
Eu acho que, além da questão da renovação política, é defender que nenhuma dessas novas lideranças políticas que surgem, e que é essa diferença que caracteriza essa eleição, eu acho que nunca a gente teve tantos candidatos novos, tão bem posicionados nas pesquisas, que pudessem defender que não aceitam mais uma cidade desenvolvida no centro e uma cidade abandonada no seu entorno, né? É uma cidade que tem que pactuar com a região metropolitana, que tem que dialogar e que tem que tratar dos problemas que são os mais graves, como transporte, por exemplo. Tem que pôr o dedo na ferida. Tem que admitir que o transporte na cidade nos últimos anos foi renegado, beneficiando alguns grupos, né? Infelizmente, o transporte de massa não foi tratado como deveria e a cidade está vivendo um surto de transporte.
Você acha que esse seria o grande problema? Hoje mesmo a manchete do Jornal da Tarde é que, para combater lotação, metrô sugere ônibus. O que você acha da gestão Kassab na mobilidade urbana?
Eu acredito que, mediante a uma notícia como essa, a pessoa responsável que agiu falando isso, ela vai ser demitida hoje. Eu acredito que o prefeito vai tomar essa iniciativa, porque isso é uma vergonha, né? É importante se admitir também que nós não investimos no metrô como deveríamos.
Você acha que a prefeitura deve investir no metrô? Eu acho que é o governo do estado que cuida desse setor?
A prefeitura precisa contribuir, né? Ela precisa contribuir. E isso que ela fez, liberando esse R$1 bilhão no último ano, foi muito pouco, na verdade, e tardiamente, porque está fazendo isso já no final de gestão. O metrô se instalou em São Paulo em 1974, né? Nós temos aí, eu acho que não chegamos a 80 quilômetros de linha de metrô instalada na cidade. E essa era a alternativa adequada para o transporte na cidade de São Paulo. E eles optaram por corredores, por colocar mais ônibus nas ruas, só ônibus, 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 e é isso que a gente está vivendo hoje. Não vai para frente nem para trás, né? A cidade parou.
Netinho, a gente tem participação dos ouvintes aqui da rádio.
Oi, Netinho, bom dia. Meu nome é Regiane, tenho 37 anos. Sou ouvinte da Rádio Estadão ESPN. Infelizmente, eu como mulher não esqueço do episódio em que você foi acusado por agressão contra sua esposa. Você acha que pode perder votos do público feminino por causa dessa acusação? E gostaria de saber também quais são os seus planos para as mulheres da cidade de São Paulo.
Poxa, é um prazer poder responder isso com o respeito que você perguntou. Eu sou candidato à Prefeitura de São Paulo em 2012. É importante que as pessoas lembrem que o fato da agressão que eu cometi de maneira covarde com a minha esposa foi em 2004. E de 2004 até 2012, tudo que eu tenho feito é pedido perdão para as mulheres, perdão para a minha ex-companheira, e eu acho que é por isso que eu fui eleito o vereador, um dos mais votados na cidade de São Paulo, e tive quase 8 milhões de votos para o Senado. Diria que sou o negro mais votado na política na história do Brasil. Portanto, eu acho que isso já está superado, não é? Uma pessoa não pode ser condenada por um erro a vida inteira. E se eu tiver a oportunidade, o que eu fiz na Câmara Municipal foi mandar um projeto para criar o Conselho de Defesa da Mulher. Eu levei a Maria da Penha no meu programa de televisão para tratar dessa questão e para me desculpar publicamente para o Brasil por um ato grosseiro e machista que eu pratiquei. É por isso que eu sou muito feliz de dizer que o PCdoB, o partido que eu faço parte, o partido que me criou politicamente, é que me conscientizou que isso nada mais era do que um grande machismo, né? Uma maneira errada de ver a vida. Mudei, acho que mudei para melhor e posso sim incentivar através de políticas públicas que isso não aconteça mais.
Netinho, você falou que você superou, você já pediu perdão, sua ex-mulher, mas o que a gente vê, por exemplo, hoje nas redes sociais, várias comunidades no Facebook, tem uma comunidade de 2.500 membros no Twitter, né, falando dessa questão da agressão. Você acha que esse estigma você vai conseguir se livrar? Você acha que isso ainda pode lhe atrapalhar?
Não, eu aproveito essa sua fala para dizer que isso não, nem se trata de um estigma. Eu acho que isso é uma preocupação que alguns partidos, que a gente chama inclusive de fogo amigo, se utilizam, porque eles não têm elementos para falar mal de mim, para falar de questões políticas, para falar de desvio de verba, para falar de escândalos, né? Porque sou novo na política. Então, eles têm que falar de algum fato que aconteceu na minha vida para ter coisa positiva. Senão, esse negrão vai ter só coisa boa para falar.
Nas ruas, as pessoas comentam isso? Falam desse episódio ou é uma coisa já superada?
Absolutamente. Como eu disse para você, eu apresento um programa de televisão na RedeTV aos sábados, né? Sempre, meu trabalho sempre foi muito focado para mulheres, né? Sempre trabalhei com Dia de Princesa, eu sempre trabalhei com mulheres, portanto, isso já é uma campanha orquestrada, muito preocupada com o meu crescimento nas pesquisas.
Netinho, se você for eleito, você vai se dedicar exclusivamente à Prefeitura de São Paulo? Vai abandonar a televisão?
Olha, não tem como você conciliar, né? No caso de ser eleito, você vai ter que se dedicar realmente à Prefeitura. Inclusive, o que faltou na cidade de São Paulo nos últimos anos é pessoas que quisessem se candidatar a prefeito para ser prefeito, né? Faltou prefeitar de verdade. Então, o meu compromisso com a cidade de São Paulo é de poder ser o melhor prefeito que essa cidade já teve. Um prefeito que entende de fato o que é pegar um trenzão lotado, um busão lotado, pegar um metrozão lotado, né? Então, pode ter certeza que se eleito, se as pessoas derem esse crédito, eu vou ser o melhor prefeito que essa cidade já teve.
O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PC do Benetinho de Paula continua aqui nos estúdios da Rádio Estadão ESPN.
Você ouve na Rádio Estadão ESPN. Metrópole. Rádio Estadão ESPN. Eleições 2012.
Entrevistando hoje o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PC do B, Netinho de Paula. Netinho, a gente tem mais uma participação especial.
Netinho, bom dia. Quem fala é Denise Barros. Eu sou doutora e mestrada em arte pela Unicamp e gestora educacional. E a minha pergunta é a seguinte, né? Então, eu gostaria que você me posicionasse qual a diferença entre cultura e educação. Se existe essa diferença para você, na sua opinião, e qual a proposta que você teria em engendrar nesse sentido esses dois grandes pilares? Já que existe já existe algum projeto prevendo essa iniciativa, enfim, como que estaria dentro das suas iniciativas a associação, então, da cultura com a educação? Obrigada.
Olha, ela tocou num assunto muito importante, a gente discutiu muito isso. Eu tive a oportunidade de fazer sociologia aqui na FESP em São Paulo, e você confundir cultura com educação é você, de certa forma, tirar também as obrigações que as famílias têm de contribuir com a educação, não é? Portanto, cultura nada mais é do que uma herança histórica que você herda do seu povo, do povo em que você representa. Educação é a capacidade de conhecimento de outros povos, né? É você adquirir outros dons. Portanto, a educação e a cultura, elas podem andar juntos. A escola cuida da educação. A família pode cuidar também da cultura. Essa intersecção é que é necessária. Houve aqui no município de São Paulo uma intenção muito louvável, inclusive do governador Geraldo Alckmin, que foi a escola da família. Fazer no final de semana em que as famílias pudessem frequentar as escolas, né? Que os pais se conhecessem com atividades esportivas e culturais. Eu acho que esse foi o melhor ensaio que a gente teve de aproximação entre cultura e educação. Acontece que hoje isso já não acontece mais, né? Infelizmente, nós temos uma escola em que os professores estão desmotivados porque não tem materiais como deveria. Os alunos, né? A gente viu hoje, por exemplo, denúncias de que os alunos não receberam uniforme até agora para poder estudar, né? A gente tem esse tipo de problema aqui ainda. A gente tem as escolas com as quadras que não são cobertas, ou seja, se chove, não tem atividade esportiva, muito menos cultural no espaço. Então, eu acho que é necessário, sim, repensar o espaço físico para a educação e a reintegração da cultura dessas famílias dentro das escolas e vice-versa.
Qual a sua proposta prática, por exemplo? Se você for eleito, o que você pretende fazer?
Eu quero fazer o seguinte, eu acho que as escolas, hoje, elas são o grande elemento que podem juntar a comunidade. Infelizmente, a atual gestão, eles fizeram com que as subprefeituras tivessem menos poder, né? De forma com que os conselhos foram praticamente esvaziados. Com a intransigência do executivo, os conselhos acabaram sendo mais esvaziados. E as escolas são os únicos espaços onde essas famílias podem se reencontrar para falar qual é o problema que está acontecendo da comunidade. Portanto, como prefeito, o que eu quero fazer é dar uma boa infraestrutura para essas
como
escolas.
Como CELS, você pretende ampliar?
Cada escola, para mim, tem que ser um mini CEL. Né? Eu não posso fazer com que as pessoas, para chegar num CEL, para ter uma piscina ou para ter um teatro, tenham que andar, às vezes, 10, 12, 13 quilômetros para poder chegar num CEL. Eu acho que cada escola tem obrigação de ter um teatro, tem que ter uma quadra coberta, pode ter uma piscina. Independente do espaço físico, se você não pode esticar a escola de maneira horizontal, você pode aumentar a escola de maneira vertical, dando acesso às pessoas que têm deficiência física.
Continua, por favor.
Portanto, se eu tiver a oportunidade de ser prefeito dessa cidade, cada escola, para mim, vai ser um minicel.
Falando ainda em jovens, qual a sua proposta na questão, uma questão difícil de combate a drogas? Como é que você viu a ação da Prefeitura e Estado na Cracolândia?
Ela foi uma ação desastrosa, porque o dependente químico, ele é doente, né? Então, o dependente químico, ele não é um marginal, ele precisa ser tratado. Então, ali não era a polícia que tinha que estar ali. A polícia podia estar ali para prender os traficantes. Quem tinha que estar ali seriam os médicos, ou as pessoas para avaliar quem poderia ser internado, quem deveria ser retirado dali e ser tratado, né? Portanto, infelizmente, na questão social, nos últimos anos aqui no nosso município, nós não tivemos essa sensibilidade, né?
ainda com todo o esforço que a gente tem, e uma pessoa experiente até à frente dessas questões sociais, que é a Alda Marco Antônio, a gente não conseguiu tratar essas pessoas como elas deveriam. Portanto, o maior investimento para que hajam clínicas conveniadas, podendo tratar essas pessoas, podendo tratar esses dependentes, eu vou ser um dos maiores incentivadores. Eu acho que podemos dar espaço para os trabalhos que as igrejas fazem, independente da sua nomenclatura, né? Independente da questão da religião, aproveitar os espaços que as igrejas têm para recuperar também essas pessoas e as clínicas de dependentes. Portanto, um maior investimento nesse tipo de parceria é o que eu pretendo adotar caso seja prefeito aqui na cidade de São Paulo.
Netinho, uma curiosidade, eu queria saber como é que foi a sua transição do mundo artístico, se bem que você não deixou de ser artista, para o mundo político, como é que foi? E se você tem algum ídolo, e por que o PCdoB? O que, que o comunismo te atraiu?
E isso ajuda ou atrapalha, hein, Netinho?
Tem dois lados, né? Tem dois lados. Eu acho que o comunismo, essa utopia do comunismo, ela é que move nós, os comunistas, a acreditar que o mundo pode ser melhor e pode ser mais igual. Atingir esse comunismo é passar pelo socialismo. E essa discussão de que se o socialismo é o melhor caminho e ele é antagônico ao capitalismo, é a briga desses dois segmentos, os neoliberais e nós que acreditamos nesse caminho comunista. Não tem jeito, eu pela minha origem, da onde eu vim, por tudo que eu passei, eu já nasci comunista, já nasci querendo dividir alguma coisa, não tinha nada, né? Então na Coab, quando a gente não tinha açúcar, trocava ali por feijão e a gente fazia, ninguém passava fome porque a gente se ajudava. Quando através da minha música eu comecei a viajar o Brasil e a viajar o mundo e cantar as minhas dificuldades, cantar a minha Coab, cantar os meus amores, os desamores, né? As questões sociais com a minha visão, eu quis contrariar o senso comum de que político é tudo ladrão, político é tudo bandido, né? Porque o artista tem essa facilidade de só atirar pedra, porque ele sobe no palco, falou alguma coisa, todo mundo aplaude. Quando você vira
como
político...
Como é vidraça hoje? Como é ser vidraça?
Como é vidraça é muito diferente, porque a responsabilidade do que você fala tem muito peso, é muito maior. Portanto, quando eu resolvi ser candidato e pelo PCdoB, eu sabia que eu tinha lado e quem que eu deveria defender, né? Que crítica que eu iria sofrer, como é que ia ser a minha vida a partir daí. E não foi desigual, né? Quando eu saí candidato ao Senado, por exemplo, vocês devem ter acompanhado que até a polícia mandaram na minha casa. Eu tenho 41 anos, vivi contrariando as estatísticas para nunca ter que ter polícia na minha casa, para não envergonhar meu povo nem minha família. E como senador, eu tive que passar por isso, porque armaram para a polícia aí na minha casa. Então, daí para frente, a gente já espera tudo. A minha maior inspiração na política, não tenha dúvida que são duas figuras muito importantes. O Lula, que representa a classe trabalhadora, chegar onde chegou, isso inspira quem veio da periferia como eu. E quando você vê os Estados Unidos, um país que tem quase 12%, 13% de negros, você é uma figura como Obama, um negro que conseguiu chegar à presidência, isso estimula eu, que sou um jovem que vim da periferia, e quero também estimular outros jovens a sonhar com isso.
Netinho, quais as lições que você tirou da derrota da sua campanha, que foi vitoriosa para chegar em terceiro lugar, para o Senado? Você acha que o eleitor paulistano ainda tem um certo tipo de preconceito?
Não, eu acho que o resultado que a gente teve supera tudo isso, né? Eu perdi aqui na capital, eu ganhei no interior todo da cidade de São Paulo, na região metropolitana.
A que você atribui a sua derrota?
Eu acho que faltou o envolvimento e o partido acreditar que era possível, né? Nós temos boas lideranças políticas aqui na capital, mas faltou a base nacional do PCdoB entender que era verdade, que nós estávamos numa disputa real. O que nós tivemos de recurso foi muito pouco, nós tivemos muito pouca estrutura, e o municipal, do jeito que fez a minha campanha, do jeito que a gente se envolveu, foi com muito pouca estrutura. Nós
e agora,
não tivemos...
você acha que você vai ter para a prefeitura uma eleição muito mais difícil? Você
eu
acha
acho
que você vai ter esse apoio?
Olha, eu acho que o partido está todo envolvido nisso. É por isso que foi importante passar pelo que nós passamos na campanha de Senado. Eu acho que foi isso que despertou no PCdoB essa coragem e a vontade de ter uma linha independente, né, de ter essa terceira via aqui no município.
Bom, quero agradecer a presença do pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PCdoB, Netinho de Paula. Netinho, posso te encaminhar as perguntas dos ouvintes que chegaram via SMS, via e-mail, pelo telefone também?
Claro, vai ser um prazer. Eu deixo aqui, você pode me passar tudo que eu vou respondendo para a galera. E tem também o Twitter, que é @netinhod, maiúsculo, Paula, né? Não tem nem I nem E, é @netinhod, maiúsculo, Paula. As pessoas podem também encaminhar, que lá a gente vai responder tudo.
Obrigada pela presença, Netinho.
Obrigado a vocês.
Elizabeth Lopes, chefe do Núcleo de Política da Agência Estado. Elizabeth, mais uma vez, obrigada pela presença.
Eu que agradeço, Alessandra. Obrigada, Netinho. Obrigada aos ouvintes.
Você ouve na Rádio Estadão e ESPN. Metrópole.